Presidenta, senadora Marta Suplicy, que é muito orgulho essa casa, São Paulo e Brasil, eu quero aqui fazer um registro quanto ao piso nacional dos professores. Recebi um documento do MEC, onde o Ministério da Educação informa essa casa e o Brasil que o piso salarial do magistério deve ser reajustado em 22,22%, conforme determina o artigo 5º da Lei 11.738, de 16 de junho de 2008, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionado o projeto pelo presidente Lula. O novo valor passa a ser de R$ 1.451. O piso salarial foi criado em cumprimento ao que estabelece o artigo 60, inciso 3º, alínea E, do ato das disposições condicionais transitórias. Conforme a legislação vigente, a correção reflete que muitos estão perguntando por que 22%. Porque, conforme a legislação vigente, a correção reflete a variação ocorrida no valor anual mínimo por aluno, definido nacionalmente no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, Fundep, de 2011. Em relação ao valor de 2010, eleva a remuneração mínima do professor de nível médio e jornada de 40 horas semanais, repito, para R$ 1.451. Portanto, senhora presidenta, cumprimento o governo federal e o Ministério da Educação, que aos poucos vem resgatando a dignidade dos nossos mestres, os nossos professores. Trabalhar na valorização da educação é uma obrigação de todos nós, que iniciou principalmente a partir do mandato do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que continua com a presidenta Dilma. Sei, senhora presidenta, que alguns estados, se não me engano, 6 estados, ainda não cumprem o piso salarial dos professores. Eu sou daqueles que está torcendo muito, estou torcendo muito, para que esses estados encontrem o seu caminho e paguem o piso salarial dos professores. Que façam um organograma, que construam um entendimento, mas que o piso seja pago. É fundamental. Eu, às vezes, repito e repeti já da tribuna que um funcionário aqui em Brasília, do nosso gabinete, o salário menor, o piso menor é R$ 2.090. Então é mais do que justo que um professor que trabalha 40 horas semanais tenha direito a receber pelo menos este salário mínimo que corresponde a R$ 1.451. Parabéns ao MEC, parabéns ao nosso governo por ter firmado posição e exigindo que os estados paguem os R$ 1.451, mais do que justo para os professores. Aproveitando meu tempo ainda, senhora presidenta, eu quero discorrer um pouco sobre a produção de alho no Brasil. Já fiz pronunciamento semelhante a esse no ano passado e volto à tribuna. A produção de alho no Brasil é uma atividade expressiva, mais do que alguns imaginam, dentro da agricultura brasileira. Lamentavelmente, essa cultura tem sofrido com as práticas irregulares, principalmente a partir da China, ou seja, a comercialização chinesa. O alho chinês chega ao país a preços muito, muito baixos, inferior ao custo de produção no Brasil e, claro, atingindo o meu estado, o Rio Grande do Sul, sem qualquer chance de competição para o nosso produtor nacional. Em 2011, foram cultivados no Brasil 8 mil hectares a menos do que no início da década de 90. A cultura de alho, segundo correspondência que recebi de sindicato de produtores e trabalhadores, está atravessando uma das piores crises da sua história. Desde 2003, o volume importado do alho chinês triplicou, provocando uma queda considerável, infelizmente, na produção e, consequentemente, queda também na geração de empregos. Apesar da melhoria na qualidade do produto e do aumento da produtividade do alho brasileiro, o nosso agricultor foi obrigado a reduzir o plantio. Segundo o senhor Rafael Corsino, presidente da Associação Nacional dos Produtores de Alho, ANAP, o alho brasileiro é de excelente qualidade. O alho nacional contém 40% a mais de alicina do que o chinês, seu principal ativo composto responsável pela maioria das propriedades farmacológicas com ação antioxidante e antibiótica, além de combater bactérias, fungos e vírus. Segundo dados da ANAP, o Brasil importou da China, em agosto de 2011, mais de 1,5 milhão de caixas de alho, no valor de 10,3 caixas em agosto de 2010. Foram, assim, 955 caixas com preço médio de $15,16. Diante desses dados, deduz-se, como não pode ser diferente, que além do aumento do volume das importações chinesas, houve também significativa redução no valor da caixa, trazendo prejuízos enormes para o produtor brasileiro. Geramos mais de 30 mil empregos na Argentina e outros 30 mil empregos na China, com o volume de alho importado desses países. No ano passado, com a baixa do preço do alho no mercado interno, resultado da oferta do produto oriundo das importações da China e da Argentina, nós, mais uma vez, vimos que o valor do quilo do alho caiu muito, um prejuízo de R$ 30 mil em média por hectare plantado, segundo os agricultores e trabalhadores. A produção interna supre 30% do mercado brasileiro. A China, 40%, 45%. A China ocupa 45% e a Argentina, 25%. Ou seja, a Argentina e China junto chegam a 70% do que nós consumimos em matéria de alho. O maior problema é a entrada ilegal, sem recolhimento de tributos. De acordo com dados divulgados pelo jornal O Estadão e o Departamento de Defesa Comercial do Ministério da Indústria e Comércio, estima que no período de 2001 a 2011, apenas 23% do alho chinês foi tributado. Outra preocupação dos produtores técnicos que atuam, dos produtores e técnicos que atuam no setor, é a renovação da taxa antidump que vence no ano de 2012. A renovação da taxa é uma imposição para uma fiscalização maior na entrada do produto, que poderá ser o suspiro que o produtor espera para uma recuperação a médio prazo. Por isso, faço mais uma vez esse alerta à Secretaria da Receita Federal, Dr. Carlos Alberto Freitas Barreto, e ao ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o nosso colega Fernando Pimentel, porque confio que tecnicamente farão o possível na defesa do emprego e do produto nacional e dos nossos produtores. Termino, senhora presidenta, que falando hoje com o senador Vital do Rego, e falei aqui com o senador Mozarildo, falei com o Mário Couto e com outros senadores que chegaram depois que eu já estava na tribuna, só não falei porque já estava na tribuna, que nós vamos tentar formatar um grupo de senadores, principalmente senadores, e fazer uma visita ao ministro da Previdência, ao ministro da Fazenda, se for necessário, porque queremos retomar a discussão do reajuste dos aposentados, que receberam somente 6,2, enquanto que o mínimo recebeu corretamente 14,06. A diferença cada vez aumenta mais. Nós, que há torno de 10, 15 anos atrás, tínhamos em torno de 12 milhões de aposentados que ganhamos salário mínimo, hoje nós temos 20 milhões de aposentados que estão ganhando o salário mínimo no universo de 28 milhões. Rapidamente, todos estarão ganhando o salário mínimo se nós não buscarmos uma política permanente, como foi acordada na discussão do orçamento com todos os líderes no Congresso, para termos uma proposta que garanta a recuperação efetiva dos benefícios dos aposentados, ou pelo menos algo semelhante ao que é dado ao salário mínimo, como foi no ano de 2010, que foi a inflação e 80% do PIB. Na mesma linha, essa comissão vai continuar aprofundando a negociação e o debate para acabarmos com o fator previdenciário, que o Senado já aprovou o fim dele e se encontra agora lá na Câmara dos Deputados. O presidente Marco Maia montou um grupo também especial naquela casa para discutir o reajuste dos aposentados, como também o fim do fator, algo que nós, na mesma linha, haveremos de fazer aqui no Senado, e esses dois grupos poderão se encontrar e dialogar com o Executivo para que a gente resolva, de uma vez por todas, esta chaga que atinge diretamente tanto aquele que já está aposentado, como aquele que vai se aposentar. Por não haver reajuste acompanhando a inflação e pelo menos próximo ao real que é dado ao mínimo e, ao mesmo tempo, o fator que corta pela metade o salário daquele que vai se aposentar. Principalmente a mulher. A mulher perde 51% daquilo que teria de direito. Era isso, presidenta. Muito obrigado pela tolerância.